Bom dia a todos. Estamos em mais um fim de semana de outono, tempo de sossego. Reflexão e análise do mundo que está a acontecer na humanidade. Passamos aos nossos comentários sobre guerra no leste europeu, Águeda, Portugal e mundo. Guerra no leste europeu. Retaliação. Outra coisa não seria de esperar. Mr. Putin, em retaliação à destruição da ponte que liga a Crimeia à Rússia, é, a nossa opinião, uma obra de arte de altíssima classe e, sem dúvida, a infraestrutura que mais potencia o poder da Rússia sobre a anexada em 2014. Faz que centenas de mísseis dos russos sejam disparados contra a Ucrânia, inclusive contra a sua capital, Kiev. Para nós, a surpresa é que os ucranianos fizeram defesa antimíssil e conseguiram neutralizar cerca de 50% dos mesmos. Considera-se um sucesso elevado. Mas a destruição, feridos, mortos, são muitos, e sempre mais do que nos informam. Inflação nuclear. Todo mundo ocidental fala de uma inflação galopante, antes de uma recessão económica. Temos que a nível mundial. Sim, é verdade, acreditamos. Mas a grande inflação será a nuclear comandada por Putin, o qual, na sua qualidade de péssima pessoa, e com desejo absoluto de manter o poder sem qualquer lucidez, será capaz de lavar a Rússia com sangue de gente modesta e humilde. Que penalização tão grande para a humanidade. Bielorrússia. O Sr. Alexandre Lukashenko, com o seu ar kazariano, tipo Stalin e Lenin, de outras épocas, o mesmo que se senta ao lado direito de Putin e próximo, está a arrastar o seu povo para uma parceria militar com a Rússia, envolvendo o país do exército no reforço das tropas de Putin em baixa psicológica no conflito. Mais uma internalização do mesmo. A acontecer tal, os efeitos serão maus. Um exército sem combates, com militares não cansados, nos primeiros tempos causará muito mal ao inimigo, que é como quem diz aos ucranianos. Esperamos que tal não aconteça. Por Águeda. Natal 2022, antes do tempo. Habitualmente, em tempo de paz, o período natalício, de celebração para as famílias com prendas entre os respectivos membros, este ano de 2022, completamente atípico para os povos. Lamentamos os 10 meses de guerra entre países do leste, cujos resultados são números incalculáveis de mortos e feridos, destruição de património, sem nenhum respeito pela raça humana. O nosso apelo a todos. Ainda que difícil de gerir, seja feita uma trégua natalícia entre 10 de dezembro de 22 e 6 de janeiro de 2023. Ficava muitíssimo bem. Claro, desejamos um Natal próspero, simples, modesto, com humildade, lembrança sim, mas simbólica de valor reduzido. Nada de grandes despesas ou gastos, especialmente sugerir à nossa Câmara altamente avalada por coisa vossa que estamos em contenção energética. Caros responsáveis pela autarquia, o nosso apelo. Iluminação de Natal, sim. Decoração de Natal, sim. Mas, como diz o professor Marcelo, com bom senso e ponderação. Que é como quem diz, menos material e menos tempo de ligação à rede. É uma questão de honra para os nossos gestores autárquicos. Ficamos tristes e desiludidos quando o Presidente da Câmara de Castelo Branco disse numa entrevista, vamos manter toda a nossa tradição de iluminação e ampliar em mais alguns espaços. Não faça isso, Sr. Presidente e Vereador. O exemplo não dignifica a cidade, nem esta época difícil, especialmente os idilos. Antes do tempo, quer dizer, renegociar com fornecedores de equipamentos, redução dos mesmos e custos. Fica bem. E bom desenho na comunicação social para prestígio. Light is life. Mas este ano não, se faz favor. Portugal. Presidente da República, de tanto falar, de tantos afetos e tantas selfies, com povo anónimo, claro, corre risco de fazer asneiras. Natural e humano de uma pessoa já menos jovem. A grande maioria do povo português adora o seu presidente. Caminha para o término do seu último mandato. Faz celebrações sobre sexuais na Igreja Católica. Talvez mal interpretados ou não. Todos os políticos de extrema esquerda à extrema direita atacam o Presidente da República. Parece que estavam à espera de uma falha. O Dr. António Costa como grande estratega político, foi o único que se solidarizou com o professor Marcelo. Diz um credenciado jornalista e comentador: a Igreja bem pode ajoelhar-se, rezar e pedir perdão, mas enquanto houver celibato, estes crimes persistirão. Infelizmente, subscrevemos e acreditamos. É uma verdade. 13 de outubro em Fátima, a segunda data mais importante, celebrando a segunda aparição dos pastorinhos em Fátima. Celebrou-se ontem com milhares de fiéis, portugueses e estrangeiros. Todavia, os mais devotos, numa época de grande convulsão, inclusivamente judiciária e jurídica, manifestam-se contra a presença das celebrações pelo bispo Dom José Ornelas. Não é positivo para os portugueses nem para a questão em discussão. Saúde. Caríssimo ministro Dr. Pizarro, mãos à obra, com urgência e eficiência. Morreu um doente com cancro no intestino e rim. Era provinciano, é verdade. Passaram 6 meses após o diagnóstico e necessidade de intervenção de cirurgia. Andou por aqui, ali e acolá, para lhe fazerem a operação. Argumentos, muitos, uns mais válidos que outros. Mas a morte anunciada aconteceu. E agora, ponto final de parágrafo. Este já foi. Que estes casos sejam raríssimos é o que se deseja de gente competente e eficaz. Reis catalisadores. Finalmente foi detido, mas curiosidade, não foi pelo crime mais cometido. Roubo de catalisadores. Foi por ter fugido à polícia em contramão. Acreditamos que ainda esteja detido e que seja condenado pelos muitos crimes que cometeu. Ficava muito bem às autoridades jurídicas. Rui Pinto, jovem e inteligente na área da informática, transformou-se no hacker internacional. Tem julgamento por 90 crimes de informática. Neste momento colabora, acreditamos, clandestinamente, com as secretas ucranianas. Isto em tribunal arrependido. Foi detido no estrangeiro em péssimas condições. Das pessoas descobertas e denunciadas, ataca a engenheira Isabel Santos, continua a viver e bem no Dubai, enquanto ele teve de passar por diversas prisões e sujeita privações. Se fosse em Israel ou na América, as entidades teriam sob controle e a trabalhar na área do alto crime. As autoridades portuguesas o saibam entender e aproveitarem para evitar muitas coisas péssimas no mundo da pirataria informática. E ele mesmo que se corrija e recupere. Educação. Uma senhora professora de 40 anos, na sua missão de educar, após uma agressão bárbara de cerca de 10 senhoras, com entidades entre os 25 e 50 anos, heroínas de pé de barro, atacaram e causaram ferimentos graves. Está hospitalizado. Justiça das autoridades dura e sem perdão. Os professores, além de mal pagos, mal colocados, fazem esforços para educar jovens, alguns mal criados e incumpridores. E ainda levam pancada destas heroínas em bando. Mundo, Nobel da Economia. Desta vez, e muito bem, o Nobel da Economia foi atribuído a 3 economistas norte-americanos que desenvolveram os seus trabalhos na área descrita como banco de crises financeiras. Acabaram por comprovar que quando surgem alertas de crises financeiras a caminho, os bancos tomam medidas de proteção em defesa das instituições, prejudicando os clientes e depositantes para a sua própria solidez. Em conjunto, estes 3 dinâmicos cientistas são da opinião que as soluções devem passar por seguros de depósitos suportados pelos governos e que a banca seja tributada nesses encargos. América. Mais uma guerra tipo Vietnã, felizmente sem mortos. À vista. Os gigantes de comunicações do Inter agora recusa a proposta inicial da Musk, antiga Facebook do Sr. Zuckerberg, e continua nas barras tribunais americanos a exigir altas indenizações por incumprimento das obrigações contratuais. Claro, este escândalo, entre outras coisas, faz subir grandemente os valores das duas concorrentes mundiais. Pagam os clientes anónimos e vivam os escândalos das grandes milionárias. Coreia do Norte. Continua a mandar mísseis de longo alcance capazes de transportar armas nucleares de destruição maciça. É um gênio humano, seu presidente, pela negativa ao mais alto nível. Mas a Coreia do Sul está de prevenção. Esperemos que não haja um conflito na região. Por hoje é tudo. Despedimos até à próxima terça-feira. E tudo bom para os nossos ouvintes e toda a equipa da Rádio Soberania.